Quero saudar a todos com a paz de Cristo, o amor de Cristo, a esperança de Cristo. Abra sua Bíblia no Salmo 119, no versículo 105. Nós vamos continuar por aqui. Hoje é muito especial esse dia para mim, porque o tema que eu estou abordando de manhã tem uma conexão muito forte com o tema da noite que está no boletim, o abraço e o beijo do Pai, que é sobre intimidade com Deus, que é o tema que foi me dado. Eu tenho observado que o que nós precisamos é crescer nessa intimidade com Deus. E a intimidade com Deus tem a ver com isso que estamos lendo no Salmo, que é a releitura da palavra de Deus, compreender a palavra de Deus. E aqui que está o princípio básico do nosso crescimento, nele. O grande problema humano, preste atenção nesse ponto, o grande problema humano tem sido estar distante dessa intimidade com Deus. A maior tragédia da humanidade, no Gênesis, é quando o ser humano perdeu a intimidade com Deus. Isso está ligado com aquilo que Jesus Cristo ensinou quando ele falou da parábola do filho pródigo. Há uma frase no filho pródigo que para mim é a chave de tudo. Ele diz assim, lá Jesus disse, ele foi para uma terra distante. Terra distante é você estar longe, distante de quem? Do Pai. A chave ali está distante do Pai. O problema humano é estar distante do Pai. Não há nada mais terrível do que estar distante do Pai. Porque distante do Pai significa ninguém lhe dava nada. Significa que tudo que derem, tudo que você conseguir distante do Pai, significa nada. Distante do Pai significa alfarrobas que os porcos comiam. É uma contraposição, né? Quando eu estou perto do Pai, eu sou alimentado pelo Pai. Eu tenho a mesma comida do Pai. Eu tenho uma vida com o Pai. Longe eu tenho alfarrobas. Esse é o grande problema humano, estar distante ou estar próximo. Quando você está se alimentando da palavra, você está se alimentando da comida do Pai. Uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis. Jesus disse, a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. A minha comida, o meu alimento, tem a ver com o Pai. E é tão impressionante porque a parábola do filho pródigo quer mostrar justamente isso para nós. Na casa de meu Pai. Na casa de meu Pai eu tenho o que eu preciso. Minha irmã aqui me deu uma mensagem do pastor, do missionário, do irmão Bernardo, né? Foi um irmão que foi uma bênção na vida dela, me foi uma bênção na nossa vida também. Né? Faleceu com 94 anos, você falou, este ano, em janeiro, faz então 2 meses. Mas que mensagem impressionante, porque está ligado tudo com aquilo que eu estava estudando essa semana para hoje, né? Então, veio na hora certíssima, e eu aprendi muito. Né? E ele diz algo muito interessante, que o grande problema humano é que nós temos perdido o Pai. Né? O Pai e eu, esse é o tema da mensagem dele, o Pai e eu. E eu fico impressionado com isso, porque mostra que Deus quer nos falar mesmo, porque chega bem nessa hora e eu vejo como as pessoas estão atordoadas. Minha vida não está dando certo. Esses dias escreveram para mim no Facebook uma pessoa que eu nem sei quem é, mas assim, brava, por que que dá tudo errado na minha vida? Como é que eu faço? Vamos ver se o senhor tem a resposta. Ninguém me dá a resposta. Eu vou dizer para você, a resposta é muito simples. Se você estiver distante do Pai, você só tem alfarrobas, é isso que a Bíblia diz. Na casa do Pai, você tem comida do Pai. Não é questão de ser crente, não ser crente, ser muito crente, pouco crente, super crente. O problema é o seguinte: qual a intimidade que você tem com o Pai? Esse é o problema humano, gente. Longe do Pai, alfarrobas. Jesus deixou muito claro isso. Perto do Pai. Interessante que o filho pródigo chega ao ponto de dizer: na casa de meu pai, os trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Na casa do meu pai, eu quero dizer para vocês que os anjos estão numa situação muito melhor do que você. Eles têm abundância, né? Mas só que tem uma coisa: os anjos não são filhos. E você é filho, mas está longe. O seu problema não é ser ou não ser filho, é quanto que você está próximo do alimento do Pai. E para estar pronto do alimento do Pai, você tem que estar perto do Pai. O Salmo 119 é uma porta para nós entendermos isso, e eu quero voltar aqui. Olha, versículo 105 é onde nós estamos. Diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O que a Bíblia quer colocar para nós é o seguinte: a vida cristã não dá certo, aliás, nem a vida humana não dá certo longe do Pai. Você pode tentar todas as formas, não dá certo. O diretor de uma universidade nos Estados Unidos, na Califórnia, um pesquisador chamado Roberts, ele fez uma pesquisa em 1.484 líderes no mundo. Sabe o que ele descobriu? Um terço. Só um terço termina bem. Tanto líderes dentro da Bíblia como no mundo, na história, na filosofia, na administração. Ele pegou gente famosa que já morreu. Um terço apenas terminou bem. Ele queria saber quais as características de quem terminou bem. E tem algo que você precisa saber. Esse um terço que terminou bem, todos eles tinham uma boa relação com Deus. Ele descobriu 6 características, mas uma delas é essa: relação com Deus. Isso não tem mais jeito, é a matemática falando. Não se termina bem sem Deus. Não há um único que terminou bem sem Deus. Incrível, né? Hoje isso faz parte de uma pesquisa chamada Terminando Bem. Então eu convido você para voltar para a Bíblia, porque aqui diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então eu tenho que descobrir e redescobrir esta lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Interessante que não é para o meu caminho, mas para os meus caminhos. Significa que todas as áreas da minha vida precisam ser afetadas pela sabedoria de Deus. E o texto da Bíblia, quando fala isso, fala sobre ser sábio, viver uma vida sábia. E sábio, tecnicamente, tem a ver com sabor. Viver a Bíblia com sabor. Quando eu falo de sabor, eu volto no versículo 113 que diz: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que mel à minha boca. Então a palavra sabor tem a ver com sabedoria. Sabedoria para o salmista tem a ver com lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu quero retomar mais uma vez uma informação que alguns podem estar pegando aqui a caminhada. O Salmo 119, ele é composto no hebraico de 22 letras do alfabeto. Cada letra do alfabeto, ela tem uma composição de 8 frases poéticas. Então é 8 por 22. Cada frase começa com a letra em voga. Vamos colocar isso similarmente como se fosse em português. O A teria 8 sentenças começando com A. O B teria 8 sentenças começando com B. E a Bíblia faz isso em Salmo 119 até o último. Era uma forma de ensinar as crianças a palavra de Deus, o alfabeto e a ler. E deixar os princípios, os valores de Deus. E nós estamos chegando no final, na última parte. Eu dividi, depois de fazer uma introdução, em 4 partes, para chegar agora aqui e chegar no versículo 115 e dizer o seguinte, aliás, em 3 partes, né, ficam 4. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Todos os textos inteiros fala sobre eu estar afinado com o que Deus disse. Eu estar afinado com a palavra de Deus. E no versículo 107 diz assim, estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Não é vivifica-me, Senhor, segundo eu, o que eu penso, mas me vivifica segundo a tua palavra. Faz em mim conforme a tua palavra. Coloca em ordem a minha vida segundo a tua palavra. Coloca em ordem a minha vida segundo o que o Senhor tem dito. É aquela história de Samuel, fala, Senhor, que o teu servo ouve. É aquela palavra de Jesus, cumpra em mim conforme a tua palavra. É aquilo que Paulo disse, que farei, Senhor. É aquilo que Jesus Cristo disse, aquele que ouve e pratica. Gente, a palavra não é só para ser ouvida, é para ser praticada. Só ouvir, Jesus disse que é construir sobre areia, praticar é construir sobre a rocha. Nós não estamos na igreja apenas para ouvir a palavra, mas para praticar a palavra. E Jesus deixou muito bem claro, ele disse, não vos conheço. Espera, mas eu disse a vida toda, Senhor, Senhor. Ele disse, nem todo que diz Senhor, Senhor, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Evangelho é prática. Nós temos que praticar o que a Bíblia diz. O grande problema hoje é que nós temos muitos ouvintes e poucos praticantes. Nós temos que sair cada vez daqui, quando a gente lê a palavra, o seguinte, o que é para praticar hoje? O que é o que eu tenho que praticar esta semana? O Senhor, me abre meus olhos para a tua palavra, mas me coloca em ação e prontidão para praticar a palavra. Eu estava estudando algo e essa semana eu dei uma palestra sobre isso para uma empresa. Eu fico muito impressionado com algumas coisas, né? Existe uma teoria que é chamada teoria U, né? Teoria U. Essa teoria U, ela é baseada em 3 frases básicas. Mente aberta, coração aberto e vontade aberta. Vou repetir. Mente aberta, coração aberto e vontade aberta. Eu conheço muita gente que tem a mente aberta, mas não tem o coração aberto. Eu conheço gente que tem a mente aberta, o coração aberto, mas não tem a vontade aberta. Gente inteligentíssima, mas não tem vontade. E se não tem vontade, não tem prontidão. Se não tem prontidão, não tem compromisso. Não tem compromisso, não tem prontidão, não serve para nada. É preciso ter prontidão. Nós precisamos, diante da palavra, ter prontidão para agir, para fazer. Gente, prontidão é algo... O O que eu vi muito estudando na Holanda, isso impressionou nos holandeses. Prontidão. É uma rapidez para agir, para fazer, que é uma coisa impressionante. E eu pedi a Deus: Senhor, me muda muito, eu tenho que aprender esse jeito aqui. Essa rapidez, prontidão. E eu vou dizer para vocês quem que eu vou me lembrar. Vou me lembrar de uma pessoa que a gente tem que referir, porque não tem jeito. Sabe a pessoa que eu conheci na minha vida com mais prontidão, que foi o maior exemplo de prontidão que eu encontrei na minha vida? Ele chamava-se Jonas Dias Martins. Eu vou falar para vocês o quê? Ele já estava com uns 80 anos, tinha uma pessoa que tinha abandonado a igreja há uns 40. E ele estava morrendo. Aí um parente dele chegou, me conhecia, falou: não tem jeito de você falar para o reverendo Jonas, ele não quer morrer sem o reverendo Jonas ir lá orar por ele. E eu fui. Descobri um jeito, cheguei lá. Era logo depois do almoço, num domingo. Ele atendeu. Estava na casa de um dos filhos, almoçando, terminou de almoçar. Falou: quem sabe um dia o senhor pode arrumar um jeito, um tempo de ir lá fazer uma visita para ele, o endereço é esse. Gente, impressionante. Levantou e disse assim: estou pronto. Vamos agora. Eu levei até um susto. Onde está o carro? Essas coisas não podem esperar. Essa voz assim. Gente, que aula que eu tive. Na hora, 10, 15 minutos, a glória de Deus encheu aquela casa. Eu vi o Jonas orando ali, eu fiquei olhando de olhos abertos, porque eu queria ver como que ele orava. Parecia que ele entrava dentro do céu e puxava o céu para dentro da pessoa, coisa impressionante. Falei: que aula que eu tive aqui hoje. Aí, quando eu estava sendo ministrado no mundo empresarial, nessa área de prontidão, eu falei assim: eu sei quem é o melhor exemplo que eu vi na minha vida sobre prontidão. Então, é pronto para agir. Vocês que trabalham em empresa sabem o que é isso, já tiveram empregado, gente assim. Você pega o jeito que não tem prontidão, não serve para nada. Procura alguém com prontidão para você ver. Você pega logo. É impressionante isso. Prontidão na palavra. Olha a Bíblia, vida de oração, vida. E ele diz: Senhor, vivifica-me segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios. Ensina-me os teus juízos. Há uma atitude aqui de dizer: Senhor, eu estou pronto. Olha o que ele diz no versículo 107. Eu estou hoje chamando a atenção para a prontidão diante da palavra de Deus. Esse é o tema dessa manhã. Estou de contínuo em perigo de vida. Todavia não me esqueço da tua lei. Ele está dizendo: Senhor, eu corro riscos todos os dias. Viver arriscado. Coloca em ordem a minha vida segundo a tua palavra. Eu não sei se você já observou que viver é arriscado. E eu tenho aprendido cada vez mais que ser brasileiro é mais arriscado ainda. Depois das notícias dessa semana, ficou mais arriscado ainda. Então eu tenho que dizer: Senhor, coloque em órbita a tua palavra. Onde que eu estava numa reunião, todo mundo falando sobre os riscos dessa semana, eu disse: só tem um texto na Bíblia que eu lembro agora: se comer qualquer coisa mortífera, não fará mal nenhum. Senhor, realiza essa palavra na vida do teu povo. Né? Não está escrito isso? Então aplica essa palavra na sua vida. Né? É o único jeito. Porque não tem outro. Então, quando você olha, a Bíblia tem respostas para a nossa vida. Senhor, me dá prontidão. Armo ciladas contra mim. Quem? Os ímpios. Estão armando ou não? A coisa é feia, é terrível. Os sistemas são... Por que tudo isso, você pergunta? Por que tudo isso? Porque o mundo jaz do maligno. E o maligno só tem um objetivo: destruir o ser humano. Toda destruição humana é demônica. O inimigo odeia o humano. E quem trabalha contra o humano trabalha para o império das trevas. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ou você entra na graça de Deus e precisa de um milagre diário. Porque você é vítima dos ímpios. É isso que a Bíblia coloca. Qual a outra saída? Para mim só tem essa. Voltar-se para o que a Bíblia diz, ter prontidão e crer. Ele está dizendo: Senhor, armam ciladas contra mim. Os ímpios. Contudo, não me desvio dos teus preceitos. Eu vou ficar firme do que o Senhor tem dito. Os teus testemunhos, recebi-os por legado perpétuo. Eu estou dizendo que a palavra de Deus permanece para sempre. Eu vou ficar firme naquilo que permanece para sempre. Porque me constitui o prazer do meu coração. Que expressão poética. Não sei como está na sua tradução, mas é linda no que está na minha, porque me constitui o prazer do coração. O prazer do coração são os testemunhos de Deus. Meu coração vibra e dança com isso que Deus faz, com o que Deus realiza dia após dia. Induzo o coração a guardar os teus decretos para sempre até o fim. Ele está dizendo assim: Senhor, minha prontidão está na seguinte dimensão: eu vou até o fim. O que é que a Bíblia diz? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Vou firmar nesta palavra, vou firmar neste teu pacto, vou firmar neste teu decreto. Eu vou buscar os teus decretos. O que vale para mim é o que o Senhor disse. E um dia o profeta Jeremias disse algo sobressalente, né? Sabe o que ele disse? Ele disse que Deus disse a ele: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. E o profeta diz assim: o grande problema do meu povo é que eles cavaram cisternas rotas, furadas, que não retêm as águas. Estão colocando a sua vida em um lugar que não tem segurança nenhuma. Perderam a palavra. Jeremias, ele foi aquele profeta. Eu tenho estudado com os meus alunos a vida de Jeremias, tenho ficado impressionado num trabalho de mentoria. O mais humano entre todos os profetas foi Jeremias, plenamente humano. Tinha lutas, problemas, dificuldades, depressões, angústias, aflições, luta como ninguém, perseguição como ninguém, tudo era contra ele, parecia brasileiro, mas ele tomou uma posição. Ele disse: olha, Deus, eu assumo caminhar contigo. E durante 60 anos, ele anda com Deus. E ele era de uma família nobre. Perde tudo. Até o nome, a dignidade, por causa da perseguição. Mas nunca perdeu Deus. Eu quero é Deus. A vida de Jeremias é tão impactante, gente. Tão forte. tão comprometida com a palavra, que quando no Novo Testamento Jesus pergunta: que estão dizendo quem eu sou? Sabe a primeira resposta que eles deram? Jeremias. Estão dizendo que Jeremias voltou. Que exemplo. Quer dizer, Jeremias parecia com Jesus. Né? Uma vida de entrega. E ele reclamava. Então, você também reclama. Chora. Ele chorava. Tinha depressão. Ele sofria muito. É tão incrível Jeremias que um dia ele reclamou tanto que não estava aguentando mais. Aí Deus falou com ele o seguinte: se andando com homens você se afadiga desse jeito, imagina a hora que você começar a correr com quem está andando a cavalo. As coisas nem começaram ainda, você já está abrindo o bico. Se em terra de paz você sente medo, e a hora que eu colocar você nas selvas do Jordão? Não começou ainda, é só treinamento ainda. E ele responde a Deus com a vida: eu vou correr com os cavalos. Eu aceito o perigo da vida, mas eu vou ficar firme no que o Senhor disse. Então, cumpre-se um ministério. Então, quando eu chamo atenção para isso, eu estou chamando atenção para vocês essa prontidão diante da palavra de Deus. Prontidão diante da ordem de Deus. Foi isso que aconteceu com Samuel. Fala, teu servo ouve. Isso que aconteceu com Maria: cumpra em mim conforme a tua palavra. Estou pronto. Prontidão. Ela não falou assim: vou pensar, daqui uma semana o Senhor me dá mais um tempo, aí eu decido. Não, pode fazer. Segundo a tua palavra, eu estou dentro do projeto. Rapidez. Paulo também não ficou assim: ó, o Senhor me dá um tempo aí para pensar o que eu vou fazer. Não, que farei, Senhor? Entra agora na cidade e encontra Ananias, está resolvido. Começou um novo tempo para você, agora. Prontidão. Interessante como Deus chama a gente assim, né? Deus não gosta de gente enrolada, não. Então, se você for enroladão, muda de vida rápido. Quando alguém foi enrolar com Jesus: não, tá, deixa eu fazer isso, fazer aquilo. Quem não está pronto para o reino de Deus? Quem olha, pegar, como que ele disse, pegar no arado e olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Deixa os mortos enterrar seus mortos. É prontidão. Ele encontrava gente sem prontidão e já descartava. Por isso que eu estou chamando você. Teus testemunhos são o prazer do meu coração. Induz o coração a guardar os teus decretos. Eu quero fazer isso até o fim. Aborreço a duplicidade, porém eu amo a tua lei. Quer dizer, ele está dizendo o seguinte: a tua lei é unívoca. A tua palavra, ela tem uma direção, ela é assertiva. Não vou perder tempo com a duplicidade. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Na tua palavra eu espero. Vou esperar na tua palavra, versículo 114. Apartai-vos de mim, malfeitores, quero guardar os mandamentos do meu Deus. Aqui ele já está dizendo assim: ó, deixa para lá, eu vou descartar os malfeitores. É preciso descartar, é preciso desprender. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou deixar fora da minha vida o que está me atrapalhando. Descartar. Descartar. Essa palavra a gente precisa fazer mais vezes, viu? Descartar. descartar. Então, aparta de mim, malfeitores, quero guardar os mandamentos do meu Deus. Ampara-me segundo a tua promessa, para que eu viva, não permitas que a minha esperança me envergonhe. Essa oração está dizendo o seguinte: Deus, eu sei que a minha esperança em ti não vai me envergonhar. Há uma vergonha viver fora da palavra de Deus, fora de Deus. Senhor, Senhor, eu quero viver a tua promessa, não permitas. Talvez você aqui que está me ouvindo neste momento, ouvindo de alguma forma, eu quero dizer a você, muitas vezes você diz: Senhor, eu estou envergonhado na minha própria vida. Tem gente que está com lutas tremendas. Eu converso com pessoas que a gente pergunta como pode viver assim. Parece que tudo está dando errado. Eu quero convidar essas pessoas a voltarem para a palavra de Deus, para a palavra de Deus, como o salmista, e dizer assim: Senhor, eu quero viver segundo a tua promessa. Eu quero viver segundo a tua palavra. Eu quero viver segundo esta esperança que eu tenho na tua palavra, e a tua esperança não vai me envergonhar. Essa é uma palavra de vitória. Eu quero a palavra que me dê intimidade. Eu vou voltar no filho pródigo. A minha vida longe, na terra distante do pai, me envergonha. Mas quanto eu estou mais perto do pai, eu tenho um abraço e o beijo da intimidade que me restaura. Porque tudo que é do pai é meu. O que ele está querendo dizer? Eu não soube fazer a coisa direita com o que o pai me deu. E o problema nosso, gente, longe do pai, a gente não sabe trabalhar nem com o que Deus nos deu. Deus tem dado a você uma riqueza, potenciais, habilidades, mas isso tem levado você muitas vezes à derrota por causa da falta de intimidade com o pai. Ele quis viver muito independente do pai, esse foi o problema. A riqueza era do pai, a bênção era do pai, foi o pai que lhe deu, mas ele não soube usar. E o problema dele era um só: perdi a intimidade com o pai. Eu não funciono direito longe do pai. Então eu preciso estar na casa do meu pai, na intimidade com o pai. O pai é que vai me ensinar cada vez a viver. Longe dele, eu termino com tentando me satisfazer com alfarrobas, mas alfarrobas não me satisfazem, porque não é o alimento que eu preciso, não é o alimento da minha natureza para a qual fui criado. E eu não estou sendo quem eu deveria ser. Mas o Pai me devolve para ser quem eu devo ser. Então, eu quero dizer nesta manhã, a palavra de Deus trabalha em nós para que eu seja quem eu deva ser. Esse é o projeto de Deus, levar você a ser quem você deva ser. Tem um filósofo francês chamado Leloup que ele diz algo interessante, que há três tipos, ele chegou à conclusão agora, né? Que há três tipos de pessoas no mundo. As primeiras são aquelas que nascem e morrem piores do que nasceram. Eu chamaria que eles fazem parte da pioria contínua. As empresas têm melhoria contínua, eles fazem parte da pioria contínua, da pioração. O segundo tipo é aqueles que nascem e morrem do mesmo jeito que nasceram. São da mesmice contínua. E ele diz que o terceiro tipo é aqueles que nascem e se tornam quem eles devem ser. Isso é uma deixa para nós tremenda. Por quê? Porque esse é o projeto de Deus: nos fazer ser quem temos que ser. é na casa do meu pai que eu sou filho. Porque na casa do meu pai ele me dá dignidade, identidade, me dá a festa, me dá a festividade. O triste é saber que o irmão mais velho está na casa do pai e está distante do pai. Né? Então, quero dizer para você que muita gente acha que o cara que está lá no mundo está distante, você pode estar dentro da igreja e continuar distante. Ele está reclamando um cabrito. Quer dizer, ele não consegue se alimentar na perspectiva do pai. Então, a mensagem é para os dois, porque estão dentro e estão fora. Mas para os dois, Jesus está dando uma mensagem. O problema nosso é não entender que somos filhos. E como filhos, qual a nossa porção na casa do Pai? Então, quando você começa a entender isso, a Bíblia vai ganhando outra dimensão para você. Versículo 117, sustenta-me, serei salvo. E sempre atentarei para os teus decretos. Desprezas os que se desviam dos teus decretos, porque falsidade é astúcia deles. Cuidado, gente, com a falsidade. Rejeitas como escória todos os ímpios da terra, por isso amo os teus testemunhos. Arrepia-se-me a carne com temor de ti e temo os teus juízos. Tenho praticado juízo e justiça, não me entregues aos meus opressores. Sê fiador do teu servo para o bem. Não permitas que os soberbos me oprimam. Interessante o salmista chegar ao ponto de dizer, Deus é meu fiador. Está difícil achar fiador, né? Hoje em dia. Mas Deus aceita ser seu fiador. Né? E Deus tem um currículo perfeito. Né? Ele é o Senhor só de toda a terra. Sê fiador, Senhor, do teu servo para o bem. Agora, Deus só é fiador para o bem, né? Ele nunca vai ser fiador para o mal. Eu preciso fazer a coisa direito, Senhor. Sê fiador do teu servo para o bem. Eu preciso ser um homem melhor. Ore isso, uma mulher melhor, marido, esposa, família, empresário, um cidadão neste país. Sê fiador, Senhor, para o bem. Desfalecem-me os olhos à espera da tua salvação e da promessa da tua justiça. Ele está dizendo que ele sofre, tem lágrimas, mas ele espera na misericórdia de Deus. Trata o teu servo segundo a tua misericórdia, ensina-me os teus decretos. Eu acho incrível esse versículo 125. Sou teu servo, dá-me entendimento para que eu conheça os teus testemunhos. Hoje eu estava vindo para cá e dizendo, Senhor, abre os nossos olhos nessa manhã para a tua palavra. Faça-nos entender a tua palavra. Alimenta-nos com a tua palavra. Senhor, dá-me uma inteligência para eu entender as coisas. Porque a Bíblia, gente, é muito clara. A Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito. Você quer entender o que eu estou falando aqui com a sua mente? Não, a sua mente é muito pequena. Sua razão é pequena para isso. Por isso que os seres humanos ímpios não entendem. E ainda bem que não entende. Porque mostra que o nível do entendimento desse é outro nível, é preciso se entender no Espírito. A Bíblia diz que o homem, por isso ele deixou o Espírito Santo. Olha só, o homem natural não entende as coisas de Deus. Ué, então como faço para entender? O Espírito Santo trabalha no seu Espírito. O ser humano, ele vive ou no corpo, Tem gente que vive só no corpo. Só corpo. Corpo, 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 corpo. Daí perde o corpo, não sobrou nada. Porque o corpo é limitado e tem prazo de validade. E dentro dele tem uma eternidade. E ele nunca alimentou o eterno na vida dele. Gente, vocês já imaginaram uma pessoa que vive só no corpo, só no pecado, só pensando com o corpo, chegar à morte e ter uma eternidade dentro dele, um espírito? Você imaginou o que é miséria? O que é pobreza eterna? Outro vive assim só no psíquico. O psíquico é para você se sentir bem, você com você mesmo. Mas Deus colocou dentro de você um espírito. E o espírito, o diabo não pode fazer nada ali. Ele pode fazer você fazer tudo no corpo, na mente, para ficar vazio no espírito. O espírito é isso aqui, ó, palavra. Você começa a se alimentar. E a Bíblia fala que você vai rejuvenescendo no seu homem interior, vai se fortalecendo na palavra. Você vai crescendo. Vai ficando maduro em Deus. E cada vez mais jovem. E aí você tem uma eternidade aqui. Não é glorioso isso? Minha irmã estava contando aqui sobre esse irmão Bernardo, né? Eu conversei ele com muitas vezes, mas eu lembro, ela me fez lembrar uma coisa. Ele disse assim: olha, vocês não fiquem preocupados na hora que eu morrer, porque eu só vou dormir aqui e vou acordar ali. É a mesma coisa que eu penso. Para mim, morrer é dormir e acordar. Simples assim. Não tem coisa melhor morrer do que esse. Eu perguntei como foi a morte dele. 94 anos. Dormiu. E falaram, não acordou. Não, acordou. Só que em outro lugar. Puxa vida, esse é campeão. Porque ele disse, eu vou acordar com o Pai. É isso que ele dizia sempre para mim. Eu durmo e acordo com o Pai. Aí eu fiquei sabendo que foi assim mesmo. Eu falei, eu já pedi para Deus, Senhor, que era assim também. Porque esse é o melhor jeito, né? Ele pediu para Deus isso, dormir e acordar. Peter Marshall, que fala sobre essa questão da morte, foi tão bonito quando ele disse, contando a história de uma criança que estava terminal e perguntou para a mãe de morrer, e ele, o que é morrer? Aí a mãe pediu que Deus desse sabedoria para ela dizer para ele o que é a morte, e aquele menino estava ali atento e viu que não ia ser curado. E a mãe contou, você lembra quando você era menor, você chegava, brincava o dia inteiro, ficava cansado o dia inteiro. E eu gostei da história porque aconteceu isso comigo também, eu acho que deve ter acontecido com você. E você chegava em casa e você jogava no, na cama da mamãe. E quando eu vi, você estava dormindo. Aí o papai chegava, pegava você no colo, e levava você para o seu quarto, e aí você acordava lá. E aí você falou, puxa, eu tinha dormido lá, mas acordei aqui. Filho, assim é morrer. Um dia você vai dormir aqui, Jesus vem, pega você, e quando você acorda, você está lá. Né? Garanto que você teve essa experiência já, eu tive muitas, né? Como era gostoso isso. Um dia eu me lembro assim, sentindo meu pai me levando. Até hoje eu lembro. Daí eu fingi que estava dormindo mesmo. Porque era tão gostoso ele me levar. Mas é isso que é a fé. É isso que é viver. É isso que é ir até o fim. É isso que é a palavra que faz a gente... Então, Senhor, dá-me entendimento. Dá-me compreensão. Já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo violada. Amo os teus mandamentos mais do que o ouro. Mais do que o ouro refinado. Esse texto aqui, eu trabalho sempre essa ideia pelo seguinte: você consegue pensar que a palavra de Deus é mais importante para você do que tudo? Que a palavra de Deus é uma riqueza maior do que toda? Você já pensou o que é uma tragédia de um ser humano que não tem a palavra de Deus, não tem a vida de Deus, não tem Cristo, não é nascido de novo e é super milionário e tem uma riqueza e sabe que vai morrer e vai perder tudo? E gostaria de viver 500 anos e não tem jeito porque ele tem que morrer? Que tragédia humana. E aí quando olho aqui e diz, olha, teus mandamentos, amo os teus mandamentos mais do que o ouro. Mais do que ouro refinado. Senhor, eu estou com alguma coisa aqui muito mais rico do que ouro refinado. Vamos usar uma palavra mais atual, falar assim, muito mais do que pedras de diamante. Eu quero amar a tua palavra assim. Então você é multimilionário, você é rico, você tem uma riqueza eterna. Porque, me acompanhe, toda uma riqueza humana vai satisfazer só o corpo. Mas toda a riqueza em Deus vai plenificar o espírito. Agora veja, o espírito, mas o corpo é afetado. Porque a alegria do coração aformoseia o rosto. Então você tem que fazer da palavra a verdade mais poderosa que transforma você e faz a sua vida valer a pena. Por isso que eu concordo e quero ficar com o salmista. Amo os teus mandamentos mais do que o ouro, mais do que o ouro refinado. Faz disso uma meta na sua vida até o último dia da sua existência. Por isso tenho por tudo retos os teus preceitos, todos, e aborreço todo o caminho de falsidade. Eu não quero mais a falsidade. Admiráveis são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. A revelação das tuas palavras esclarece. Gente, é como uma luz, né? Versículo 130. A revelação das tuas palavras esclarece, dá entendimento ao simples. As pessoas mais simples, elas têm uma clareza com a palavra de Deus. Eu abro a boca e aspiro, porque anelo os teus mandamentos. Volta-te para mim e tem piedade de mim, segundo costumas fazer aos que amam o teu nome. Agora olha só, firma os meus passos, versículo 133, na tua palavra, e não me domine iniquidade alguma. Nós temos lutas, problemas, erros, mas não deixe o mal te dominar, eu quero ser dominado pela tua palavra. Firma, Senhor, os meus passos na tua palavra. Firma, Senhor, que nada domine a minha vida. Livra-me da opressão do homem e guardarei os teus preceitos. Faz resplandecer o rosto sobre o teu servo. Faz resplandecer o rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus decretos. Resplandece o teu rosto na minha vida, na minha família, na minha caminhada. Torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Justo és, Senhor, e reto os teus juízos, os teus testemunhos. Tu os impuseste com retidão e com a suma fidelidade. O meu zelo me consome, porque os meus adversários se esquecem da tua palavra. E um que eu já fiz uma ênfase aqui, vou repetir. Puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Pequeno sou e desprezado, contudo, não me esqueço dos teus preceitos. O que é grande na minha vida não sou eu, o que é grande na minha vida é a tua palavra. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Sobre mim vieram tribulação e angústia. Todavia, os teus mandamentos são o meu prazer. Eterna é a justiça dos teus testemunhos. Dá-me inteligência deles e viverei. De todo o coração eu te invoco. Ouve-me, Senhor, observa os teus decretos. Clamo a ti, salva-me, guardarei os teus testemunhos. E aqui, gente, algo que eu e você temos que praticar. Antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo. Na tua palavra espero confiante. Aqui está dizendo que a gente tem que acordar o sol. Por isso que o salmista em outro lugar diz, eu acordarei a alva. Quer dizer, eu quero abrir os meus lábios logo de manhã e orar. Então, antes que venha o dia, eu já estou contigo. Isso mostra que a primeira coisa a fazer ao acordar é buscar a Deus e dizer, cumpra em mim a tua palavra. Alinha a minha vida com a tua palavra. Na tua palavra espero confiante. Você imagina você acordar de manhã e dizer, Senhor, a tua palavra diz, tudo o que eu fizer será bem sucedido. Eu vou em nome de Jesus agora. Um novo dia. Imagina isso. Imagina a palavra que um dia o servo de Abraão disse. Ele tinha que fazer uma viagem e encontrar uma esposa para Isaac. Olha que trabalho difícil. Né? Já pensou? Mediar. Tem que ser alguém que ele vai gostar. E daí? Como é que é? Qual é o plano de Deus nisso? Sabe o que ele faz? Ele chega, joelha e ora. Senhor, dá-me hoje bom encontro. Essa é a oração que você tem que fazer todo dia. Dá-me hoje bom encontro. Eu tenho uma reunião hoje. Senhor, dá-me hoje uma boa reunião. Hoje eu preciso encontrar para uns negócios. Dá-me hoje bom encontro. Foi isso que ele orou. E ele disse assim, bem claro, ó Senhor, eu vou precisar de dar água para os camelos. A mulher que eu pedi água para o camelo, disse, eu vou dar água para os seus camelos, eu vou dar água para você e também vou dar água para os seus camelos, porque ele quer água para ele. Mas aqui falasse, eu te darei água e também água para os seus camelos, vai ser essa. Que teste difícil. Você imagina a Rebeca passar por um teste desse. Para dificultar o caminho mesmo. Como que ela vai saber? Ela não está sabendo, não tem WhatsApp para dizer, ó, a senha é essa. A senha ele jogou para Deus. Deus é que tem que passar para ela a senha. E ela bate em cima. Mas ele tinha orado, dá-me hoje bom encontro. Que coisa gloriosa. É isso que eu quero dizer para vocês. Antecipo o alvorecer do dia e clamo, na tua palavra espero confiante. Na tua palavra espero confiante. Se alguém falar, está dando tudo errado na minha vida, eu já sei por quê. Está aqui escrito por quê. Aqui diz como fazer dar certo. Ah, não acredito. Então tá bom, não vai acontecer mesmo. Se você crê que pode ou crê que não pode, de qualquer forma está certo. Agora, quem pratica está dizendo que funciona. Quem não pratica está dizendo que não funciona. Eu vou ficar com quem pratica. Simples assim. Os meus olhos antecipam as vigílias noturnas para que eu medite nas suas palavras. Poxa, para acordar e para dormir. Quer dizer, para dormir, antes de dormir, o que eu faço? Eu medito nas suas palavras. E na hora que eu acordo, o que eu falo? Senhor, eu vou continuar esperando nas tuas promessas e na tua palavra. Então, agora eu descobri um jeito de dormir e um jeito de acordar. Alguém diz, não está dando certo, então eu vou dar a regra. Durma diferente e acorde diferente, do jeito que Deus diz, e vê o resultado. Agora, você imagina isso ensinado nas escolas judaicas, né? Você já imaginou isso? Ao longo dos séculos. Nós perdemos muito isso, né? Quase todo mundo é descendente judaico, vocês sabem disso. Mas a gente perdeu essa prática. Eles estudavam a Bíblia assim, estudavam a linguagem assim, e as coisas davam certos assim, né? Não é à toa que eles têm 93% ou 94% dos prêmios Nobel no mundo são de filhos de judeus. E eles só são 36 milhões. Por quê? Eles aprenderam o alfabeto aqui, ó. No Salmo 119. Funcionou. Funcionou criando homens e mulheres com um caráter diferente. Ouve, Senhor, a minha voz, segundo a tua bondade. Vivifica-me segundo os teus juízos. Aproxima-se de mim os que andam após a maldade. Eles se afastam da tua lei. Tu estás perto, Senhor. Todos os teus mandamentos são verdade. Quanto às tuas prescrições, há muito sei que estabeleceste para sempre. Aí Jesus vai pegar essa palavra. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não há de passar. E aqui ele clama diante da aflição, né? Atenta para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Defende a minha causa e liberta-me. Vivifica-me segundo a tua promessa. A salvação está longe dos ímpios, pois não procuram os teus decretos. Muitas, Senhor, são as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. São muitos os meus perseguidores, meus adversários. Não me desvio, porém, dos teus testemunhos. Eu vou ler agora até o fim, tá? Para terminar. Vi os infiéis e senti desgosto, porque não guardam a tua palavra. Considera em como amo os teus prefeitos. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua bondade. As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Príncipes me perseguem sem causa, porém, o que meu coração teme é a tua palavra. Alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. Abomino e detesto a mentira, porém amo a tua lei. Sete vezes no dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. Grande paz têm os que amam a tua lei. Para eles não há tropeço. Espero, Senhor, na tua salvação, cumpro os teus mandamentos. A minha alma tem observado os teus testemunhos e eu os amo ardentemente. Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, pois na tua presença estão todos os meus caminhos. Chegue-te a ti, Senhor, a minha súplica, dá-me entendimento, segundo a tua palavra. Chegue a minha petição à tua presença e livra-me, segundo a tua palavra. Profiro louvor aos meus lábios, pois me ensinas os teus decretos. A minha língua celebra a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Suspiro, Senhor, por tua salvação. A tua lei é todo o meu prazer. Viva minha alma para louvar-te. Ajuda-me os teus juízos. Ando errante, como ovelha desgarrada, procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Amém. Pai, que o teu Espírito trabalhe em cada um de nós, a tua palavra, hoje e sempre, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém. Amém, amém. Em nome de Cristo, amém.